Líderes religiosos de Maringá foram treinados para resolver conflitos. Um projeto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC. E para falar sobre este assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com a juíza da 2ª Vara de Família, Carmen Lúcia Rodrigues Ramajo, coordenadora do SEJUSC. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui conversando sobre esse assunto.
E como é esse trabalho? Os líderes religiosos foram treinados para resolver conflitos?
Sim. Esse é um projeto da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, que já existe em Curitiba, Londrina e Maringá. A ideia é que os líderes das diversas religiões, que já têm muita habilidade no trato de questões conflituosas no seu dia a dia, eles receberam, então, um treinamento para atuar como conciliadores nos conflitos cotidianos das pessoas. E então, auxiliar na resolução desses conflitos, evitando o ajuizamento de demandas.
E quando que começa esse trabalho?
Já começou.
Ah, eles já estão prontos?
Já estão habilitados. Eles receberam o curso de 24 horas, uhum. Já terminamos na segunda-feira. Os que atingiram a frequência mínima, passaram por todo um critério de avaliação e foram aprovados no curso, receberam a diplomação na última segunda-feira. Foram 64 pessoas graduadas que já estão aptas a trabalhar. Cada um na sua congregação, cada um na sua igreja, já estão aptos a trabalhar.
Uhum. E que tipo de conflito? Qualquer conflito?
Em tese, qualquer conflito. Não existe uma restrição. O que a gente orienta esse líder religioso é que ele receba para uma tentativa de conciliação aqueles pequenos conflitos do dia a dia. Questões pontuais que não envolvem violência, que não envolvam assuntos públicos, por exemplo, da administração pública fica difícil. Mas pequenos conflitos de vizinhança, de família, pequenas dívidas entre pessoas conhecidas, de valores muito pequenos, às vezes desentendimentos, problemas de visitação entre familiares. Essas questões que são parte do dia a dia dos líderes religiosos mesmo, e que eles usem então toda a experiência que eles têm como aconselhadores espirituais e agora toda a experiência que eles receberam do treinamento para solucionar esses pequenos conflitos.
São conflitos que vão parar na justiça?
São, é incrível. Os pequenos conflitos, eles se agravam e se tornam grandes conflitos. Isso é uma situação, a título de exemplo, a gente vê muito na vara de família. Um avô que brigou com o filho e então está tendo dificuldade de visitar o neto. Coisa comum do dia a dia. Se esse conflito familiar não for tratado, ele vai virar um processo judicial, porque o avô vai ter que entrar com um processo para regulamentação de visita do neto. Única e exclusivamente para que avô e filho sentem numa sala de audiência e possam conversar e estabelecer uma forma de restabelecer essa convivência familiar. Quem melhor do que uma pessoa abalizada, que conheça essa família, que tenha experiência de vida, para tentar reunir, então, esses litigantes e fazer um acordo entre eles, para que isso não vire um processo judicial.
São muitos processos hoje na justiça?
São. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos mais de 90 milhões de processos em andamento no Brasil, o que significa praticamente um processo para cada 2 habitantes.
Tem que diminuir esse número, né?
Tem que diminuir. É impossível. O Poder Judiciário jamais vai ter estrutura suficiente para atender esse número de demandas adequadamente. Lógico que tem um certo tipo de demanda e uma numeração de processos que nunca vai acabar. Tem que ter juiz, está lá para resolver, faz parte do papel do Poder Judiciário. Mas muitas pequenas demandas do dia a dia podem ser evitadas. O objetivo do processo é favorecer a pacificação social. Não é necessariamente diminuir processo, mas quando a gente pacifica aquele pequeno conflito, a gente evita dele virar um processo.
Nos tempos modernos, né, as redes sociais, esse tempo que a gente vive hoje ajuda, colabora aí para esse aumento de ações na justiça?
Com certeza. Nós vivemos, como diz o filósofo recentemente falecido, vivemos tempos líquidos, né? As relações são muito frágeis, as coisas mudam muito rápido, a tecnologia é muito rápida, as pessoas mudam de ideias muito rápidas, as informações giram muito rápido. Isso tem um lado muito positivo, lógico, mas tem um lado da fragilização dos relacionamentos, né? As pessoas não conversam mais, não tem mais olho no olho, não tem mais um tempinho para uma conversa séria, discutir uma questão familiar importante. Hoje é tudo via WhatsApp. Então, manda um recado do WhatsApp do pai para o filho responde via WhatsApp, muitas vezes aquela linguagem super abreviada, né, e cheia de pontos de exclamação, aquilo já é recebido como um caráter ofensivo ou agressivo. Então, tá, se ele não quer falar, também não falo eu. Uhum. E assim a gente tem resolvido as nossas questões, ou seja, não resolvendo. A gente tem a tendência hoje de não resolver mais.
E por falar nisso, essas conversas de WhatsApp viram também processo na justiça?
Viram. Nós temos muitos processos movidos por conversas mal compreendidas de WhatsApp, principalmente na área de família. Chega na sala de audiência, um olha para o outro e fala, mas não foi isso que você quis dizer? Nossa, então tá, né? Não, achei que você estava bravo comigo também. Não, mas, sabe, então é essa coisa da conversa truncada. E como que a gente muda isso? Olho no olho. Vamos sentar numa mesa redonda, todos juntos, todos no mesmo nível. Vamos falar, vamos ouvir, desenvolver a escutativa, que é aquela escuta prestando atenção no que o outro está falando, sem interrupção, deixar o outro expor os seus sentimentos verdadeiros. Depois é minha vez de expor os meus sentimentos. E com isso a gente procura pacificar um conflito pequeno e evitar que esse conflito pequeno se torne um grande conflito. Nós temos casos de homicídios, né? Quantas histórias a gente ouve falar de homicídios entre parentes ou entre vizinhos que começaram por uma bobaginha, um portão que foi amassado ali rapidinho pelo carro, o cachorro que fazia muito barulho, incomodava o vizinho. Uhum. Essas coisas que nós queremos evitar.
O judiciário está investindo cada vez mais na conciliação?
Está. Desde 2010, o CNJ tem uma resolução chamada Resolução 125, que estimula os processos de autocomposição, que são a mediação, a conciliação, as técnicas de justiça restaurativa. E de 2015 para cá, com o novo Código de Processo Civil, a autocomposição passou a ser prioridade para o judiciário. É incentivar as pessoas a resolverem os seus próprios conflitos.
Doutora Carmen, um ouvinte ele pergunta o seguinte, o Marcelo Soares, ele pergunta, mas o Estado não é laico?
Sim, o Estado é laico e não há nenhuma intenção de misturar religião com o Estado. Os líderes religiosos são pessoas da comunidade que foram convidados a ser ajudantes nesse processo de pacificação social. Ninguém é obrigado a procurar igreja nenhuma, não há um pré-requisito. Ninguém é obrigado a se submeter a esse processo. A ideia é justamente ao contrário. As pesquisas indicam que 93% dos brasileiros professam alguma religião. Isso é um fato. 93% dos brasileiros tem religião, qualquer religião. Uhum. Então, essas religiões todas é que estarão disponíveis como uma porta de entrada. Esse modelo, inclusive, é conhecido mundialmente como tribunal multiportas. São várias portas de acesso ao judiciário. Então, é mais uma opção que nós estamos oferecendo. Uhum. E o importante, Luciana, até de ressaltar, é que nesse curso todas as religiões participaram. Uhum. Nós tivemos líderes de todas as religiões, católica, evangélica, afro-brasileiras, muçulmanos, seixunoye, budistas, todas as que nós temos em Maringá foram representadas.
E nesse contato do líder religioso com a pessoa que precisa da ajuda, não haverá doutrinação, né?
Não. Isso faz parte do curso. Eles foram, inclusive, muito orientados nesse sentido. O papel deles como mediadores é um papel de conciliador de conflitos civis, de conflitos da vida cotidiana, sem nenhum tipo de doutrinação, sem nenhum tipo de convencimento da parte quanto a critérios religiosos. Inclusive, eles não precisam nem, a pessoa não precisa nem ser filiada àquela igreja para procurar. É um centro de apoio.
É uma pessoa que inspira confiança na comunidade.
Que tem convivência, que tem vivência, que tem maturidade, que está acostumado a lidar com problemas, porque esse é o dia a dia dele. É mais uma porta de entrada, é mais um mecanismo para quem se sentir à vontade poder pedir ajuda, buscar
E aí é preciso que as duas partes procurem a mesma ajuda?
Uma das partes vai buscar, um dos envolvidos vai buscar ajuda, o outro vai ser convidado a participar. Se ele não quiser participar, ele não é obrigado. E essa pessoa que buscou ajuda vai ser orientada, então, por esse líder religioso, aonde procurar um advogado, ou qual tipo de acesso ele pode ter, procurar o SEJUSC para outras formas de acesso. É um convite. A ideia nossa, como desde o início a gente está falando, é pacificação social. É fomentar a paz. Quem não quiser, quem não estiver disposto, não se sentir confortável, não vai sofrer nenhum tipo de sanção.
E os líderes religiosos sentiram a vontade, felizes por participar desse projeto?
Muito, Luciana. Foi muito gratificante participar disso com eles. A alegria dos líderes de todas as religiões de estarem participando de um trabalho voluntário fora da igreja propriamente dito. Porque apesar de ter o viés ali do espaço estar dentro da igreja, eles não estão agindo como orientadores espirituais. Eles estão agindo como conciliadores. Então é um trabalho a parte propriamente dita orientação espiritual. E foi muito gostoso de ver a alegria deles, de poder prestar um serviço comunitário, o interesse deles em ajudar, a satisfação de participar desse grupo. Foi muito legal.
Outros líderes serão formados?
Sim, nós temos a intenção de formar outras turmas, assim que nós tivermos a replicação dessas ideias, repetir o curso, e vamos oferecer uma segunda fase para os que se interessarem, que já são em grande número, fazer o treinamento em justiça restaurativa, que são outras técnicas também de pacificação social.
Que ótimo, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN, uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade.
Conversamos com a juíza Carmen Lúcia Ramajo, falamos sobre o trabalho de formação de líderes religiosos para resolver conflitos, um trabalho que aqui em Maringá é desenvolvido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos. A doutora Carmen Lúcia é coordenadora do CEJUSC.